está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 10 de setembro de 2024.
Vamos ao destaque do dia: combate à seca na Amazônia.
500 milhões de reais serão investidos em obras de dragagem e manutenção dos rios Amazonas e Solimões para reduzir efeitos da estiagem.
Bolsa Família será antecipado para moradores de cidades afetadas pela tragédia climática.
E presidente Lula visita comunidades afetadas pela seca e anuncia a distribuição de purificadores de água portáteis.
Esses filtros vão ser distribuídos nas comunidades. Esses filtros dá para filtrar água para 5 mil pessoas em 24 horas.
Você vai ouvir também: redução de novos garimpos na terra Yanomami chega a quase 96% em 2024.
Até agosto foram realizadas mais de 1.500 operações na região para enfrentar o crime e proteger os indígenas.
E ainda, queda da inflação.
Preços mais baratos de luz e alimentos faz agosto registrar deflação.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo em rádio gov.ebc.com.br e no canal Gov da sua TV aberta.
A inflação oficial medida pelo IPCA recuou pela primeira vez desde junho do ano passado.
O resultado é referente ao mês de agosto e foi puxado principalmente pelas quedas nos preços de alimentos e da tarifa de energia elétrica.
Pela primeira vez no ano, o índice que mede a variação de preços para o consumidor ficou negativo. A taxa de menos 0,02% foi influenciada pela queda nos preços de alguns produtos, principalmente no grupo de alimentação. É o que explica André Almeida, gerente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Os produtos alimentícios caíram pelo segundo mês consecutivo, influenciados pela alimentação para consumo no domicílio. Em agosto, os preços da batata inglesa, do tomate e também da cebola continuaram em queda por conta de uma maior oferta desses produtos.
No grupo de habitação, a queda nos preços foi influenciada pela redução da tarifa de energia elétrica residencial, de acordo com André Almeida, do IBGE. A bandeira tarifária permaneceu verde por 26 meses, de abril de 2022 a junho de 2024. Em julho, ficou amarela e, em agosto, voltou a ser verde devido às condições favoráveis para a geração de energia elétrica no país.
Destaca-se a queda de 2,77% da energia elétrica residencial, por conta do retorno da bandeira tarifária verde, em que não há cobrança adicional nas contas de luz. Além disso, foram aplicadas reduções tarifárias em algumas áreas de abrangência da pesquisa.
No setor de transportes, não houve variação de preços. E o setor de educação está entre os que tiveram maior alta, ao lado de artigos de residência. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo leva em conta os preços de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras em 13 regiões metropolitanas e é utilizado pelo governo como referência para as metas de inflação. Reportagem Luana Karen.
A seca severa na Amazônia já afeta mais de 300 mil pessoas.
61 municípios do estado do Amazonas já tiveram reconhecimento federal da situação de emergência em função da estiagem.
E o presidente Lula foi hoje conferir a situação de perto. Sobrevoou áreas atingidas, conversou com moradores de comunidades afetadas.
E agora se reúne com prefeitos do estado para anunciar medidas.
Quem está ao vivo de lá traz os detalhes é o repórter Pablo Mundim. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Luciana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. No maior bioma do mundo, uma crise ambiental sem precedentes. Este ano, a seca no Amazonas chegou mais cedo e, com ela, as queimadas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, de janeiro a setembro foram queimados mais de 6 milhões e 700 mil hectares. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, fala sobre os esforços para combater o fogo.
Nós estamos com um número recorde de brigadistas, de embarcações, de aeronaves. recorde do ponto de vista de orçamento, é uma estrutura gigantesca, são mais de 3 mil brigadistas no Brasil inteiro, somando a IBAMA e CMBio. Então é um grande esforço para que de fato a gente possa conter. A gente aproveita sempre para dizer que o mais importante são as medidas preventivas, que as pessoas parem de colocar fogo. Nós também estamos com equipes de fiscalização e vamos autuar as propriedades que estão fazendo uso do fogo de forma irregular.
Até agora, a seca já impacta 62 municípios do Amazonas, todos em estado de emergência. Com a baixa dos rios, o acesso a comunidades isoladas, como a de Campo Novo, demora em média 10 horas só para pegar mantimentos na cidade mais próxima. Sem acesso à educação, a serviços básicos de saúde, a comunidade luta para sobreviver ao clima extremo, conta o morador e representante da comunidade, Arenilson Lima Gomes.
Esse período de seca aqui para a gente aqui está se tornando muito difícil, está afetando a gente de várias formas. A maior dificuldade para a gente está sendo para a gente se deslocar daqui até a cidade de Tefé, que fica um pouco distante, né? E outra coisa também que está nos afetando muito é que a gente trabalha com agricultura e nesse período de seca, aonde a gente trabalha, a nossa localidade lá está seca. Secou o nosso igarapé, da onde a gente coloca a nossa mandioca na água, onde a gente faz a nossa produção.
E Pablo, hoje o presidente Lula foi conferir de perto essa situação das queimadas e da seca na região. Conta pra gente como foi esse dia.
Sana, o presidente Lula chegou ontem à noite aqui em Manaus. Pela manhã, hoje, Lula, acompanhado de uma comitiva de ministros, foi logo visitar uma comunidade em Manacari. Lá o presidente falou sobre os esforços para atender necessidades básicas da população nesse momento de estiagem. Nas comunidades isoladas, Forças Armadas e ICMBio estão chegando de aeronave com mantimentos, comida e água potável. Lula anunciou ainda a chegada de 150 filtros de água doados por empresas privadas para atender a população afetada.
Nós trouxemos uma quantidade de filtros de São Paulo. Esses filtros vão ser distribuídos nas comunidades e esses filtros dá para filtrar água para 5 mil pessoas em 24 horas. Esses filtros você pode pegar água do rio do jeito que ela está, colocar no filtro, a hora que a água filtrar você pode tomar um copo d'água na hora que a água está saudável, está potável.
Lula também sobrevoou a região e viu os efeitos de uma das piores secas dos últimos 45 anos. Já em Tefé, o presidente conversou com moradores das comunidades e lideranças indígenas. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou sobre os efeitos da baixa dos rios para essas comunidades.
A cada ano a gente está perdendo a quantidade de peixe do rio e a cada ano eles vão perdendo cada vez mais a mobilidade. Isso é um processo duplo. A mudança do clima, baixa quantidade de chuva e muita evapotranspiração da água. O rio baixa muito rapidamente.
E Pablo, agora à tarde o presidente esteve reunido com prefeitos. O que está sendo anunciado por aí?
Olha, o último compromisso do presidente é justamente essa reunião aqui em Manaus, que acontece nesse exato momento com prefeitos das cidades afetadas. Durante o encontro, Lula deve anunciar logo mais investimentos de R$500 milhões para obras de dragagem nos rios Amazonas e Solimões. Serão 4 editais que devem garantir a navegação segura e o escoamento de insumos na região, reduzindo os efeitos da seca. Isso porque durante o período de estiagem se formam praias e surgimento de pedras. Então a dragagem remove esses sedimentos acumulados dentro do canal de navegação. Esses investimentos devem ser executados dentro de 5 anos. E só mais uma informação, ao vivo, que acabou de ser anunciada, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou a antecipação do benefício do Bolsa Família para os municípios afetados, portanto, para todas essas comunidades que dependem do Bolsa Família e que agora terão esse benefício antecipado. Luciano e Luciana.
Muito obrigado, Pablo Bundim. A gente tem um trecho desse anúncio do Wellington Dias. Vamos ouvir?
Aqui, presidente, autorizado por Vossa Excelência, nós estamos anunciando que vamos antecipar o pagamento do Bolsa Família para o primeiro dia, dia 17 agora de setembro, no primeiro dia de calendário, a Caixa Econômica já vai estar disponibilizando 494 milhões a serem pagos a cerca de 656 mil famílias em todo o estado do Amazonas.
A formação de novos garimpos ilegais na terra indígena Yanomami teve redução de quase 96% entre março e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022.
Os dados foram divulgados pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia.
Mais de 1.500 operações já foram realizadas na região.
A redução na abertura de campos de garimpo ilegais foi significativa. Entre março e agosto de 2024, a queda foi de 95,9%, em comparação com o mesmo período de 2022. Ou seja, enquanto em 2022 foram abertos 900 hectares de áreas de garimpo, esse número foi reduzido para 37 hectares em 2024. E de acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sincipan, as reduções foram observadas mês a mês. Já nos garimpos ilegais em atividade, a queda foi de 66% só em 2024, entre os meses de março e agosto. Segundo a Casa de Governo Yanomami, coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, os números refletem as ações de combate, combinando monitoramento por satélite radar, além da presença das forças de segurança. No início de setembro, por exemplo, a polícia realizou uma operação nas terras Yanomami, cumprindo 15 mandados de busca e apreensão e 5 prisões. Foram apreendidos diversos bens, como materiais de garimpo, veículos e até uma fazenda. Ao todo, até agosto de 2024, foram realizadas 1.525 operações de combate ao garimpo na terra indígena Yanomami. Nos cálculos da Casa de Governo, só a quantidade de ouro e cassiterita apreendida nas operações representou um prejuízo de R$5 bilhões aos garimpeiros ilegais. Nazi Brum, para a Voz do Brasil.
Instituições interessadas em desenvolver pesquisas de conhecimento científico na região da Amazônia Legal podem apresentar propostas até o dia 13 de setembro.
É a chamada Pró-Amazônia, que vai investir R$150 milhões para apoiar ou criar novos centros avançados de pesquisa, coordenada pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
O edital traz 10 temas, como recuperação dos ecossistemas amazônicos, energia renovável, educação e cultura.
A chamada determina que a coordenação do projeto deve necessariamente ser realizada por uma instituição sediada na região da Amazônia Legal e que tenha pelo menos mais 3 instituições, de preferência, da região amazônica em cada projeto.
Mais informações sobre o edital estão disponíveis no endereço gov.br/CNPq.
E no Rio Grande do Sul, um recomeço para 800 famílias que vivem em São Leopoldo e perderam suas casas durante as enchentes no mês de maio.
Por meio do programa Minha Casa Minha Vida, foi autorizada a contratação de unidades residenciais que vão atender famílias das faixas 1 e 2, com renda familiar de até R$ 4.700.
O ministro Paulo Pimenta, de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, lembrou que a cidade foi uma das mais atingidas pelas enchentes, mas que reagiu com rapidez para restabelecer a infraestrutura comprometida.
Paulo Pimenta reforçou que a construção de moradias para quem perdeu tudo nas enchentes é um compromisso do governo federal.
São várias etapas desse processo. Reconstrução do sistema de proteção, reconstrução da infraestrutura. E é uma questão fundamental que é as casas. A garantia de que as pessoas possam morar com dignidade, com tranquilidade. Vocês podem ter certeza que é uma casa melhor do que a casa que a família tinha antes.
A cidade de Alvorada, ao sul de Tocantins, inaugurou hoje um terminal rodoferroviário que vai ter capacidade de movimentar 1,5 milhão de toneladas de grãos por ano.
O que vai facilitar o deslocamento de grãos, recebendo cargas de Tocantins, da Bahia e do Mato Grosso, e enviar para o Porto de Santos e para o Porto de Itaqui, por meio da Ferrovia Norte-Sul.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, participou da inauguração do terminal e falou sobre a importância da obra para a região.
vai significar mais facilidade para o escoamento da produção, ganho de competitividade, mais recursos ficando na região. Quando a produção daqui chega mais barato no porto, significa que mais recursos sobra por aqui para gerar mais emprego, para fortalecer o consumo e para impulsionar o desenvolvimento do estado do Tocantins.
A Ferrovia Norte-Sul foi concluída no ano passado. São mais de 2.200 quilômetros de trilhos que atravessam quatro regiões brasileiras.
A reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo e que este ano é presidido pelo Brasil, vai contar com a participação popular por meio do G20 Social.
E qualquer cidadão pode contribuir, avaliando propostas já selecionadas na plataforma do G20 Social na internet.
O secretário nacional de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Renato Simões, explica como é essa participação.
Ali você pode já votar em enquete, dar a sua opinião sobre os grandes temas do G20 Social. Você vai poder comentar parágrafo a parágrafo as propostas para combate à fome, sustentabilidade ambiental e para a governança global. Então, até novembro, você tem a possibilidade de acompanhar também outras consultas que serão ali direcionadas e participar também dos debates digitais que serão realizados.
Para acessar, é preciso ter uma conta na plataforma gov.br. O endereço é gov.br/G20Brasil Participativo.
A reunião final do G20 Social acontece entre os dias 14 e 16 de novembro, no Rio de Janeiro, e antecede a reunião de cúpula dos líderes mundiais.
O Brasil leva as experiências dos programas sociais para os debates internacionais, como na criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
E hoje, no Itamaraty, foram tratados dos compromissos estratégicos compartilhados em relação ao combate à fome e à pobreza por meio da cooperação Sul-Sul.
O evento marcou o Dia das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul, celebrado em 12 de setembro.
A cooperação Sul-Sul acontece entre países em desenvolvimento que compartilham desafios e experiências semelhantes. A intenção é que as nações trabalhem juntas para atingir um objetivo comum ou obter benefícios mútuos. E 12 de setembro é o Dia das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul. A data é uma referência para promover as parcerias no Sul Global e para valorizar resultados e impactos dessas iniciativas de cooperação internacional. Como explica a chanceler em exercício, embaixadora Maria Laura da Rocha.
Sobre o lema Parceiros Globais, Ações Locais, Fortalecimento da Nutrição e Segurança Alimentar por meio da cooperação Sul-Sul Trilateral, esta celebração destaca as conquistas anteriores e os compromissos estratégicos em relação ao combate à fome e à pobreza.
O governo brasileiro desempenha papel fundamental no cenário internacional por meio de projetos de cooperação Sul-Sul e trilateral, que tem contribuído para o desenvolvimento sustentável e inclusivo das nações do Sul Global. Um exemplo é a cooperação internacional brasileira em alimentação escolar, como detalha Fernanda Machiavelli, secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
É uma maneira do Brasil conseguir participar da agenda internacional a partir da sua perspectiva, que é uma perspectiva da cooperação entre iguais, uma cooperação que respeita a diversidade e a especificidade de cada país.
O governo brasileiro tem hoje parcerias estabelecidas com mais de 80 países, com apoio sobretudo da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e do Programa Mundial de Alimentos para o fortalecimento e a implementação de programas de alimentação escolar na América Latina, no Caribe, na África e na Ásia. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
De graça e super eficaz, uma picadinha que salva vidas, são as vacinas.
E na hora de manter a caderneta de vacinação em dia, não estamos falando apenas das crianças.
Em todas as fases da vida temos imunizantes para tomar, inclusive a partir dos 60 anos.
Aos 72 anos, Manuel Alves Leitão leva uma vida agitada. Mesmo aposentado, ele acorda cedo todos os dias e no condomínio onde vive, em Brasília, gosta de cuidar de cada cantinho.
Eu me levanto na média de 6 horas, aí começo, desço aqui para baixo do bloco aqui, vou fazer, botar água para os gatos, aguar as plantas, varrer debaixo do bloco também.
E para continuar assim, sempre ativo, Manuel cuida também da própria saúde. Tem sempre às mãos a caderneta de vacina e fica atento ao calendário de imunização. E não é de hoje. A prova está em um papel amarelado. Dentre os documentos guardados por Manuel, o aposentado exibe com orgulho um comprovante de 1974, data em que ele tomou a vacina BCG, que previne contra as formas graves da tuberculose. Para ele, a imunização é a melhor forma de prevenir doenças e envelhecer bem.
Dá para envelhecer com saúde, contanto que você não relaxe de tomar as vacinas na época certa, observando o calendário de suas vacinas, ele pode conseguir ter mais saúde no futuro.
E o Manuel está certo. Envelhecer hoje não é mais sinônimo de doença. Especialmente para quem já é idoso, uma caderneta atualizada pode fazer toda a diferença. Para a Maria de Lourdes Gomes, que tem 63 anos e cuida de filhos e netos, a imunização também é uma forma de dar bom exemplo para a família.
Vacina todo em dia. Dos meus netos, nossa, a gente tem a maior preocupação com esse negócio da vacina. Eu acho a vacina é importante demais. Se eu vou lá tomar vacina, de uma certa forma, eu estou incentivando as outras pessoas.
O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde oferece mais de 40 tipos de vacinas, todas de graça, disponíveis pelo SUS, que devem ser aplicadas em todas as etapas da vida. Os idosos devem ficar atentos aos imunizantes, como a pneumocócica, que protege contra infecções nos pulmões, ouvidos e sangue, e da meningite bacteriana, também com a vacina DT, capaz de prevenir a difteria e tétano, e além disso, a faixa etária integra o grupo prioritário das campanhas de reforço da Covid-19 e da gripe. De acordo com Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, manter o calendário de vacinação em dia é crucial em todas as idades.
No SUS, no Programa Nacional de Imunização, nós organizamos a orientação da vacinação por ciclo de vida. Então, nós temos o calendário das crianças. Só que nós também temos o calendário do adulto, do idoso, da gestante. Então, esses grupos também precisam ficar atentos, porque eles também têm a indicação de vacinação. Então, o idoso, ele precisa estar sempre com a sua vacinação em dia, porque as vacinas protegem de doenças que podem matar.
Segundo os últimos dados divulgados pelo boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, as internações entre idosos registraram um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. Reportagem Gabriela Noronha.
Nesse ano já foram registradas cerca de 112 mil hospitalizações e 7 mil mortes por síndrome respiratória aguda grave.
Dos óbitos, 25% foram por Covid-19, sobretudo em pessoas com 60 anos ou mais.
Nesse cenário, o Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação contra a influenza e contra a Covid-19, especialmente para os idosos.
Ampliação da internet móvel na zona rural.
O projeto de iniciativa do Ministério das Comunicações vai atender quase 60 cidades do interior do Brasil.
A inclusão digital vai acontecer com o primeiro leilão reverso de cobertura móvel, que será realizado em 1º de outubro.
Já está disponível o curso Seleção, Contratação e Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mundo do Trabalho na plataforma do governo.
O objetivo dessa formação é preparar gestores, gerentes e profissionais que atuam com recursos humanos a contratar pessoas com deficiência.
São 30 horas de aula que estão disponíveis na modalidade à distância.
O curso é de graça. Está disponível no site escolavirtual.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A voz.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina medidas imediatas de combate a incêndios na Amazônia e no Pantanal.
STJ condena a revista por publicação sobre vida privada de Michele Bolsonaro.
Justiça do Trabalho lança campanha nacional sobre trabalho decente.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Em audiência de conciliação, o Supremo Tribunal Federal determina que frentes de fogo façam combate imediato de incêndios na Amazônia e no Pantanal.
A audiência foi convocada pelo ministro Flávio Dino no ambiente de três ações julgadas pelo STF. Esse primeiro encontro teve a finalidade de acompanhar o cumprimento da determinação de que a União adote ações de combate aos incêndios. Tiago Gomide.
Ao abrir a audiência de conciliação, o ministro Flávio Dino ressaltou que a situação é muito grave e que o Supremo Tribunal Federal foi provocado a se manifestar.
Temos que manter o estranhamento com o fato de, nesse instante, 60% do território nacional, direto ou indiretamente, está sentindo os efeitos do incêndio florestal das queimadas. Uma autêntica pandemia de incêndios florestais.
Entre outros pontos, ficou decidido que todas as frentes de fogo na Amazônia e no Pantanal devem ter combate imediato assim que identificadas, com convocações de mais bombeiros militares e homens da Força Nacional. O ministro Flávio Dino estabeleceu ainda a realização de mutirão pelas polícias judiciárias e pela Força Nacional nos 20 municípios que hoje centralizam 85% dos focos de incêndios de todo o país.
E uma nova audiência de conciliação vai dar continuidade à definição de medidas imediatas de combate a incêndios na Amazônia e no Pantanal.
A reunião está marcada para 19 de setembro, às 10 horas da manhã, na sala da primeira turma.
Nessa próxima etapa, o ministro do STF, Flávio Dino, vai receber governadores e representantes dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal e mais o Mato Grosso do Sul, em nome do Pantanal.
O objetivo desse segundo encontro é debater as medidas que deverão ser tomadas no âmbito estadual.
Editora da revista Isto É e jornalista terão de indenizar ex-primeira-dama Michele Bolsonaro por danos morais.
A condenação foi definida pelo STJ. Fátima Uchoa.
Uma nota de fevereiro de 2020, intitulada O Esforço de Bolsonaro para Vigiar a Mulher de Perto, tratava do casamento de Michele com o então presidente Jair Bolsonaro e insinuava suposta infidelidade por parte dela. A quarta turma do STJ condenou em R$30 mil a editora da Isto É e em R$10 mil o jornalista responsável. A editora também terá de divulgar retratação pelo mesmo meio digital da publicação sob pena de multa diária de R$1 mil. Para o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, o texto com informações pessoais pejorativas, sem clara relevância pública ou justificativa jornalística, violou a honra, a intimidade e a imagem pública de Michele Bolsonaro.
Justiça do Trabalho lança a campanha nacional Trabalho Decente pra Gente.
A iniciativa também está alinhada com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Larice de Paula.
O conceito do trabalho decente engloba um conjunto de condições que garantem um ambiente de trabalho seguro, justo, digno, além de ser um pilar fundamental para o desenvolvimento de um país. Por meio da solução de conflitos, a Justiça do Trabalho atua para que o trabalho decente seja assegurado. Mais informações sobre a campanha no site tst.jus.br/trabalho-decente-pra-gente.
Tribunal Superior Eleitoral realiza cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais.
O evento realizado nesta terça-feira no TSE marca o fim do ciclo de desenvolvimento dos sistemas que serão utilizados nas eleições municipais de outubro. Maíla Lara.
A cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais garante a perfeita integridade e o pleno funcionamento do sistema eletrônico de votação. Agora, cópias dos sistemas lacrados serão distribuídas aos tribunais regionais eleitorais. Elas serão inseridas nas urnas eletrônicas juntamente com os dados de eleitoras, eleitores, candidatas e candidatos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br
ou ouça ao vivo pelo TuneIn.
Baixe agora o TV Justiça Mais disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova inclusão de perspectiva feminina nos currículos da educação básica. Sancionada lei com normas gerais para concursos públicos federais. Filhos de vítimas de violência grave ou de presos terão direito a atendimento médico e psicossocial. Boa noite. Filhos de vítimas de violência grave ou de presos terão direito a atendimento médico e psicossocial. A determinação está num projeto aprovado hoje pelo Senado. Atualmente, esse direito é garantido a menores de 18 anos, vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. O projeto vai à sanção presidencial. Repórter Marcela Cunha.
O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir o direito ao atendimento psicossocial de filhos de vítimas de violência grave ou de presos em regime fechado. As crianças e adolescentes passam a ser considerados vítimas indiretas da violência, já que é comum que testemunhas de eventos violentos desenvolvam o transtorno de estresse pós-traumático, mas atualmente esse acompanhamento médico e psicológico só é oferecido na rede pública para casos de maus tratos, negligência e abusos. Para o relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a medida vai proteger a saúde mental dos jovens.
Queda do rendimento escolar, isolamento dos colegas, repressão dos próprios sentimentos e não raro o adoecimento mental. São algumas das consequências que esses menores costumam suportar.
O projeto segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Assuntos Econômicos debateu os bloqueios da rede social X e da Starlink no Brasil. Os convidados apresentaram visões divergentes sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
Especialistas apresentaram visões divergentes sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Enquanto alguns argumentaram que o bloqueio prejudica a sociedade e a economia, outros defenderam que a medida é necessária para conter a disseminação de discursos de ódio na plataforma. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, ressaltou a importância do debate sobre decisões judiciais.
Quero deixar claro aqui o nosso respeito às instituições e que nós não concordamos com ataques ou ofensas pessoais a qualquer autoridade, seja magistrado supremo ou a autoridades dos outros poderes. Agora, isso não significa que as decisões judiciais ou qualquer outras políticas públicas são imunes a debate e críticas, e essa comissão, o Senado, cumpre seu papel ao convocar esse debate.
No dia 30 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes decidiu retirar a plataforma do ar depois de descumprimento de ordens dele para a suspensão de alguns perfis.
E um pedido de abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi protocolado nesta segunda-feira. Os subscritores da petição acusam o ministro de abuso de poder. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Lideranças de oposição da Câmara dos Deputados protocolaram nesta segunda-feira mais um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por crime de responsabilidade. A petição, com o apoio de mais de 150 deputados federais e mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o país, foi simbolicamente entregue ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Sem se referir ao mérito do pedido com os fatos que o sustentam, o líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, acredita que há argumentos legais e jurídicos que conferem ao plenário e não ao presidente do Senado, à mesa diretora ou a uma comissão especial, o poder de decidir pela abertura do processo.
Obviamente que no passado já houve um indeferimento no início da fase processual, nesse pedido. Esperamos que isso não aconteça, mas caso aconteça, há a possibilidade da apresentação de recurso ao plenário.
Pela Constituição, é competência privativa do Senado processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
Hoje, o líder da oposição, senador Marcos Rogério, negou que os senadores estejam desistindo de apoiar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele explicou que os senadores decidiram não assinar o pedido de impeachment por uma questão de coerência. Segundo Marcos Rogério, a petição acusa Alexandre de Moraes de agir como juiz e parte ao mesmo tempo, desrespeitando o devido processo legal, e que ao assinarem o pedido, os senadores estariam incorrendo no mesmo erro. Por outro lado, o senador explicou que alguns parlamentares apoiam a coleta de assinaturas para que a presidência do Senado coloque o pedido de impeachment em regime de urgência, sendo necessárias 41 assinaturas. Rogério também criticou parte da imprensa brasileira, alegando que alguns veículos estão divulgando informações incorretas sobre o assunto.
O que a imprensa começou a divulgar, a parte da imprensa, na verdade é uma desinformação. Não houve nenhuma assinatura de nenhum senador nesses pedidos. Quem assinou os pedidos foram deputados federais e representantes da sociedade, devidamente habilitado, preenchendo todas as condições materiais, formais para isso.
O governo sancionou a nova lei dos concursos públicos, que moderniza e unifica regras de processos seletivos. Entre as principais novidades está a possibilidade de realização das provas de forma digital. As novas regras só passam a valer para concursos federais e entrarão em vigor a partir de 2028. Quem traz os detalhes é Paulo Barreira.
O presidente Lula sancionou na tarde da última segunda-feira lei que estabelece novas diretrizes para concursos públicos no âmbito federal, visando modernizar os processos seletivos. Uma das principais novidades é a possibilidade de realização de provas de forma total ou parcialmente digital, desde que sejam assegurados o acesso igualitário e a segurança dos candidatos. O senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, afirmou que a nova regulamentação atende uma demanda antiga e corrige problemas observados em concursos anteriores.
A regulamentação dos concursos públicos é uma medida que se impõe, tendo em vista uma longa série de problemas verificados nos certames seletivos para acesso a cargos públicos em nosso país.
As novas regras começarão a valer a partir de 2028, mas já poderão ser implementadas antes, caso os órgãos federais autorizem. Enquanto isso, estados e municípios terão a opção de aderir ou não às diretrizes da nova legislação.
E o Senado aprovou o projeto que torna obrigatória nas escolas públicas e privadas da educação básica a abordagem de conteúdos ministrados em sala de aula sob o ponto de vista feminino, sobretudo quanto aos aspectos histórico, científico, cultural e artístico. A ideia da proposta é mostrar aos estudantes as contribuições e vivências femininas na construção de saberes ao longo do tempo. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
A relatora do projeto aprovado em plenário nesta terça-feira, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, acredita ainda que a aprovação da proposta pode contribuir para a inserção de mulheres em setores que, ao longo do tempo, foram reservados ao universo masculino por causa da abordagem preconceituosa de que as mulheres não tiveram participação relevante, como nas ciências exatas. Para a senadora, o modelo atual de ensino nas escolas ajuda a reforçar esses estereótipos e a invisibilidade feminina, o que acaba afastando as mulheres desses espaços. E isso, na opinião dela, é prejudicial a todo mundo, porque priva a sociedade de uma visão de mundo diversa, com uma forma de enxergar e lidar com os problemas distinta da dos homens.
Havendo a devida representação, as decisões nesses campos não mais serão tomadas em favorecimento apenas de um gênero, mas haverá maior riqueza de perspectivas, inclusive para a formulação e a implementação de políticas públicas que beneficiem os diversos grupos formadores da sociedade brasileira.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, também institui a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História, a ser promovida anualmente nas escolas da educação básica na segunda semana do mês de março.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, expressou preocupação com os incêndios que atingem vários estados do Brasil, ao afirmar que o Legislativo está à disposição do Executivo para apoiar medidas de combate ao problema. Durante Durante a abertura da ordem do dia, Pacheco destacou que o Senado contribuirá com propostas legislativas e fiscalização, além de lamentar os efeitos devastadores das queimadas sobre o meio ambiente e a saúde pública. Ele atribuiu os incêndios a uma possível ação criminosa e pediu união entre os poderes para enfrentar a crise.
Aquilo que nos couber, a nossa instância do Poder Legislativo, na proposição legislativa, na fiscalização do Executivo e nas boas ideias, de nossa parte nós o faremos através não só da mesa diretora do Senado, do Colégio de Líderes, mas também das comissões próprias da Casa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova diretrizes para tratamento de pessoas com fibromialgia.
Debatedores defendem monitoramento em tempo real de ações policiais.
Deputados divergem sobre anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está analisando o projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023. O tema divide a opinião dos deputados.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, defende a aprovação da anistia. O parlamentar lembra que, em 1979, durante o regime militar, o presidente João Batista Figueiredo concedeu anistia irrestrita, inclusive a pessoas envolvidas em ações armadas.
Luiz Lima reitera que os atos de 8 de janeiro não configuram golpe de Estado, já que, segundo ele, os fatos registrados naquele dia demonstram falta de sincronia e de violência por parte dos manifestantes. Ele acrescenta que a prisão coletiva dos envolvidos comprova o ativismo político do judiciário por desrespeitar o direito dos presos ao julgamento individual.
Já Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que os atos de 8 de janeiro de 2023 não podem ser comparados a movimentos reivindicatórios, mas configuram, sim, uma tentativa de golpe de Estado na democracia brasileira. Ele avalia que o objetivo era deslegitimar os vencedores das eleições de 2022.
Helder Salomão afirma que os responsáveis pelos atos devem ser punidos e que o Congresso deve rejeitar qualquer tentativa de anistia. Segundo ele, a maioria da população quer instituições fortes e anistiar os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro seria um desrespeito à ordem democrática construída ao longo dos anos.
Ao fazer uma análise do processo de anistia, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, reforça a ideia de que ela se configura como um pacto de pacificação e não de esquecimento de um ato. Para o deputado, não é possível desculpar os que atentaram contra a democracia e suas instituições.
Chico Alencar relembra que os atos de 8 de janeiro são o ápice de um movimento que começou com o esforço de desmoralizar o processo eleitoral brasileiro, passando por uma tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis no aeroporto de Brasília. Para ele, a anistia pretendida é um salvo-conduto para os que flertam com o autoritarismo.
Por outro lado, Sanderson, do PL Gaúcho, defende o projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado considera um erro classificar as invasões na Praça dos Três Poderes como uma tentativa de golpe ou terrorismo, uma vez que as ações se revelaram meros tumultos e atos de vandalismo.
Sanderson reitera que os responsáveis por danos materiais devem ser punidos, mas enfatiza que não há justificativa para associar esses eventos a crimes contra a democracia. Na avaliação do parlamentar, é inaceitável que pessoas passem anos presas apenas por participarem de manifestações de baixa periculosidade.
Por sua vez, Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, se manifesta contra a anistia dos envolvidos nos atos de vandalismo, quando as dependências do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto foram depredadas. O deputado também lembra que móveis e obras de arte foram destruídos durante as invasões.
Para Bongás, conceder anistia aos envolvidos em atos classificados por ele como criminosos é desrespeitar a democracia e a vontade popular expressa nas eleições de 2022.
Uma possível anulação das sentenças dos invasores, na visão do congressista, abriria precedente para novos atos de destruição do patrimônio público.
Segurança Pública.
Participantes de audiência pública na Câmara defenderam o uso de câmeras corporais para monitorar em tempo real as ações policiais. O repórter Murilo Souza acompanhou o debate.
Representantes da Defensoria Pública, de instituições de defesa dos direitos humanos e pais de vítimas de ações policiais defenderam em audiência pública na Câmara dos Deputados o uso de câmeras corporais nas fardas de agentes de segurança pública. Eles sugeriram, no entanto, que todas as operações sejam monitoradas em tempo real e que, além das próprias polícias, o Ministério Público e a Defensoria também tenham acesso facilitado às imagens. Pais do adolescente João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, Nilton da Costa Pinto e Rafaela Matos Pinto, lembraram o assassinato do filho em uma operação das polícias federal e civil no complexo de favelas do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Para evitar fraudes, eles defenderam que as câmeras acopladas nas fardas gravem em tempo real as ações dos policiais desde a saída do batalhão.
Com essas câmeras, aonde os próprios policiais têm o controle das câmeras, não vai dar certo, vai ter fraude, eu não concordo.
Ele propôs ainda que as imagens estejam acessíveis ao Ministério Público e à Defensoria Pública, além da polícia. O uso de câmeras acopladas ao uniforme de forças policiais começou no Brasil em 2020, quando a medida foi adotada pelo governo de São Paulo, sendo copiada por outros estados. Em maio deste ano, no entanto, o governo paulista alterou a forma de funcionamento das câmeras. Em vez de gravação de imagens pelos dispositivos de maneira ininterrupta, os registros passaram a depender de acionamento pelos policiais. O debate sobre o uso das câmeras pelos policiais foi proposto pelo deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. Segundo ele, após o governo federal aprovar uma portaria regulamentando o assunto em junho deste ano, alguns parlamentares passaram a fazer uso ideológico da medida, que, segundo o deputado, é técnica.
O nosso entendimento é que o uso de câmeras corporais é uma medida importante para o controle da atividade policial e para a redução da letalidade policial. O espírito desta audiência é trabalhar para que este programa ganhe status de política pública e que, desta forma, o seu funcionamento possa ser aperfeiçoado.
Em junho, uma portaria do Ministério da Justiça definiu regras para o uso de câmeras corporais em uniformes. A portaria permite que cada estado escolha o equipamento e a forma de gravação, mas determina 16 situações em que as gravações deverão ser sempre acionadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Eleições.
Danilo Forte, do União, denuncia a crescente violência nas eleições municipais do Ceará, apontando casos de intimidação e ataques contra candidatos e suas famílias. Ele relata que veículos de políticos em campanha foram incendiados e que diversos candidatos estão sendo ameaçados por facções criminosas.
Danilo Forte pede que o Ministério da Justiça envie a Força Nacional ao Ceará para garantir a segurança dos candidatos e a liberdade de escolha da população. Segundo ele, é preciso impedir que o crime organizado interfira no direito democrático, comprometendo a segurança do processo eleitoral.
Meio Ambiente.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou o uso do Fundo sobre Mudanças Climáticas para a Prevenção de Desastres. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes da medida.
Desde 2009, o Brasil conta com um Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas, chamado de Fundo Clima. Ele foi criado para financiar projetos que reduzam os efeitos da mudança do clima no país. Neste ano, o Fundo Clima, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, teve um orçamento de 10 bilhões e 400 milhões de reais. Diante das queimadas e do alto número de enchentes nos últimos anos, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou a destinação de recursos do fundo para o enfrentamento de desastres naturais. Em 2022, por exemplo, o Nordeste sofreu com alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente Pernambuco e Alagoas. As defesas civis desses estados registraram 139 mortos por conta do desastre. Mais de 53 mil pessoas ficaram desabrigadas pelas chuvas. Já em 2024, o principal alvo das enchentes foi o Rio Grande do Sul. Até o momento, são 160 mortos e 629 mil pessoas que deixaram suas casas por conta do desastre. A relatora da proposta na Comissão de Meio Ambiente, deputada Socorro Neri, do PP do Acre, foi favorável ao projeto, mas sugeriu mudanças. Ela argumenta que, diante do volume de recursos mobilizados para a resposta a desastres, seria pouco relevante dirigir valores do fundo para essa finalidade. Porém, Socorro Neri defende que seja incluído na lei que o Fundo Clima financie ações de prevenção a desastres naturais. Outra alteração proposta pela deputada é que os empréstimos feitos do fundo sejam mais flexíveis para empresas localizadas em municípios afetados.
Propõe-se manter o foco desses recursos para as ações de caráter preventivo, assim como permitir nova modalidade de gestão desses recursos que permitam internalizar doações e outras fontes hoje inviabilizadas pela execução desses recursos dentro dos limites orçamentários do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Em seguida, o projeto que determina o uso de recursos do Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas para prevenção de desastres naturais será avaliado pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Justiça.
Foi protocolado nesta segunda-feira no Senado Federal novo pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O assunto ainda repercute entre os deputados.
Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, pede que o Senado dê andamento ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele afirma que mais de 150 parlamentares já assinaram o documento, além de um grande número de brasileiros que apoiam a iniciativa.
Zuco também pede que a presidência do Senado respeite a vontade popular e exerça seu papel de líder do Congresso, levando adiante o pedido de impedimento do ministro do Supremo. Segundo o parlamentar, a saída de Alexandre de Moraes é o clamor de milhões de brasileiros.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, também apoia o impeachment de Alexandre de Moraes. Ele afirma que as ações do magistrado violam a democracia e a Constituição. O congressista argumenta que o ministro do STF tomou decisões que ultrapassam seus deveres e é preciso responsabilizá-lo por isso.
General Girão ainda afirma que a população brasileira exige mais transparência e respeito às leis e que o impeachment de Alexandre de Moraes é um passo importante para restabelecer o equilíbrio entre os três poderes. Para ele, o apoio do Congresso à medida é uma forma de defesa da democracia brasileira.
Gustavo Geyer, do PL de Goiás, espera que o Senado não se acovarde e dê prosseguimento ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. O deputado observa que os parlamentares que apoiam a iniciativa representam milhões de brasileiros que, segundo ele, não toleram mais a ditadura imposta pelo magistrado.
Na avaliação do deputado, Alexandre de Moraes tem apagado o papel do Congresso Nacional e perseguido a oposição. Gustavo Geyer pede que os brasileiros cobrem o apoio dos senadores para interromper o que ele chama de onda de decisões autoritárias que não condizem com a democracia.
Alan Garcês, do PP do Maranhão, faz diversas acusações contra Alexandre de Moraes, alegando violação de direitos constitucionais, abuso de poder, prevaricação e uso indevido da prisão preventiva. Nesse sentido, o deputado pede que o Senado aceite o pedido de impeachment contra o ministro.
Para Alan Garcês, Moraes extrapola suas funções ao legislar sobre temas como aborto e drogas, ignora pareceres da Procuradoria-Geral da República e utiliza recursos do Tribunal Superior Eleitoral para perseguir conservadores.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, afirma que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem o dever patriótico de levar à votação o processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Para o deputado, só o afastamento do ministro pode restaurar a harmonia e o equilíbrio entre os poderes e resgatar a liberdade da população.
Marcel Van Hatten acusa Alexandre de Moraes de abuso de autoridade e de tomar decisões que colocam o parlamento em uma posição submissa ao Supremo Tribunal Federal. Ele informa que o pedido de afastamento de Moraes já tem o apoio de mais de 150 congressistas.
Por sua vez, Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, entende que, enquanto o Supremo Tribunal Federal continuar interferindo nas decisões do Poder Legislativo, o Congresso não deveria votar mais nenhuma matéria. O deputado defende a paralisação das votações na Câmara até que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes seja analisado.
Cabo Gilberto Silva também acusa o ex-ministro dos Direitos Direitos Humanos Silvio Almeida de ser hipócrita e imoral depois das denúncias de assédio sexual. De acordo com o parlamentar, é lamentável que aqueles que se dizem defensores dos direitos das mulheres não deem o devido destaque ao caso.
Direitos Humanos.
A Câmara dos Deputados lançou uma publicação com diferentes visões da causa indígena. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre a obra.
A Câmara dos Deputados lançou o livro Agenda Brasileira Povos Indígenas, com análise detalhada de vários temas diretamente ligados aos povos originários do país. O objetivo é promover a reflexão e o diálogo sobre a diversidade cultural e étnica do Brasil. Por meio de artigos, parlamentares indígenas, consultores legislativos e outros especialistas tratam, por exemplo, de educação, direitos culturais, preservação socioambiental, regime tributário do patrimônio tradicional e consulta prévia e informada aos povos tradicionais. A demarcação de terras indígenas e a polêmica em torno do marco temporal também são analisadas. Organizador da publicação, o consultor legislativo Lucas Azevedo de Carvalho, sintetizou alguns dos avanços e desafios da causa indígena no Brasil.
Claro que ainda falta muito a avançar. Nós temos hoje crianças indígenas morrendo por diarreia, por subnutrição. Isso é uma tragédia que ninguém quer ver. Mas também podemos reconhecer alguns avanços que já foram realizados. Nós temos 736 terras indígenas demarcadas. Temos hoje parlamentares indígenas, indígenas em universidades. Há pouco tempo atrás, nós discutimos a possibilidade de voto pelo indígena. Depois passamos a debater como o indígena iria votar. E agora já estamos debatendo a participação do indígena no fundo eleitoral.
Dos direitos eleitorais, as candidaturas indígenas é um dos artigos da Agenda Brasileira, escrito por Lucas em parceria com a advogada Yasmin Andar, do Instituto para o Desenvolvimento Democrático. Secretário Executivo do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, Geraldo Leite, assina o artigo Povos Indígenas, Democracia e Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado. Primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, o filósofo e escritor Ailton Krenak trata de diplomacia indígena, uma escrita possível. Duas parlamentares indígenas também escreveram artigos para a Agenda Brasileira. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, publicou o texto Guardiões da Terra, enquanto a deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, tratou de defesa nacional, faixa de fronteira e o poder de polícia em terras indígenas. Wayampi destaca a relevância da Agenda Brasileira.
Isso é todo um compilado do pensamento que rodeia não só os parlamentares indígenas da casa, mas também de todos aqueles que pensam a questão indígena no Brasil. Tem visões completamente diferentes, tanto da deputada Célia quanto minha, né, que sou Wayampi e ela Chacriabá, a nossa percepção em relação à nossa realidade. Então é muito importante que indígenas participem desse processo e se pensem como integrantes de uma nação.
A Agenda Brasileira Povos Indígenas é a 8ª edição de um periódico feito em parceria entre as edições Câmara e a Consultoria Legislativa da Câmara. Em edições anteriores, a Agenda Brasileira abordou temas como mulher, primeira infância, racismo, questões tributárias e a pandemia de Covid-19. A publicação está disponível em versão digital gratuitamente na Biblioteca Digital da Câmara, bd.câmara.leg.br, ou nas plataformas de livros de celulares, tablets e outros dispositivos móveis. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estabelece diretrizes para atendimento e tratamento de pessoas com fibromialgia. A reportagem é de Cid Queiroz.
O plenário aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia. A doença, caracterizada por dores constantes em todo o corpo, afeta nervos e músculos, fazendo com que o cérebro não consiga filtrar a dor. A proposta, que segue para o Senado, garante o atendimento no SUS e acesso a benefícios sociais aos pacientes. A deputada paulista, professora Luciene Cavalcante, do PSOL, defendeu a aprovação da proposta.
Trata de um tema fundamental, que é equiparar a pessoa cometida por fibromialgia à pessoa com deficiência, para que ela possa acessar mais direitos e que ela possa ter mais condições de vida. É um caso sério, é uma situação de doença pública, saúde pública, na verdade. Quero pedir para todo esse plenário votar a favor para que as pessoas com fibromialgia consigam ter acesso a direitos que as pessoas com deficiência também têm.
Na sessão, os deputados aprovaram requerimentos de urgência para a votação de dois projetos, o que estabelece compensação para a perda de arrecadação com a desoneração da folha de pagamentos e o projeto de renegociação de dívidas dos estados com a União. Com a aprovação das urgências, os projetos são incluídos na pauta do plenário sem precisar passar pelas comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.